dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 23 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Pedute Advogados, que quer falar com você, que também é uma empresa que tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que mais uma vez ficou no topo do ranking do Instituto Kantar de marcas, né, mais valiosas do mundo. O relatório do Instituto concluiu que o valor de marca da Amazon, não a empresa, mas a marca Amazon, vale US$684 bilhões, e aí depois veio a Apple na segunda posição, com US$612 bilhões. No relatório eles comentaram também que a Tesla, por exemplo, dobrou o valor da marca dela nesse último ano, ficou um pouco mais lá de US$40 bilhões, e caso você queira ver esse ranking completo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, o Nubank atualizou o aplicativo deles para o iOS e deixou a coisa toda compatível com a carteira digital, né, com o wallet lá do sistema, o que não quer dizer, né, que pelo menos por enquanto aí ele é compatível já com Apple Pay. Quando o aplicativo apareceu com suporte ao wallet, todo mundo achou, né, que isso era a chegada finalmente aí do Apple Pay ao Nubank, mas não é bem assim, isso é de acordo com a própria empresa. Eles comentaram com os nossos amigos do Mac Magazine, que é bem verdade, né, que isso deixa eles habilitados já para dar suporte ao Apple Pay, mas ainda assim não tem previsão de lançamento dessa compatibilidade de verdade. Eles comentaram que estão priorizando outros projetos, né, que são mais importantes para eles, que vão dar um acesso mais bacana aí para mais gente em comparação com o Apple Pay, mas é aquela coisa, né, pelo menos aí foi um passo para frente nessa direção. E ainda sobre as notícias daqui do Brasil, o Ministério Público de São Paulo reiterou o pedido da ação civil pública que foi aberta pelo Instituto Brasileiro de Defesa de Proteção de Dados Pessoais para obrigar o Facebook a suspender a mudança que reduziu a privacidade no WhatsApp e colocou uma multa aí de R$100 mil por dia que eles não fizerem isso. No mês passado, o Facebook atualizou os termos de uso do WhatsApp e está se dando o direito, basicamente, de pegar as informações do pessoal diretamente lá em conversas entre empresas e pessoas e, claro, né, que isso gerou uma rejeição muito grande aí por parte de todo mundo, aí no mundo inteiro, basicamente. Aí, nesse processo, ficou decidido que essa mudança do jeito que ela foi feita fere não só o Código de Defesa do Consumidor, mas também o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, e ficou estabelecida essa multa aí de R$100 mil por dia enquanto eles não suspenderem a coisa toda. Bom, e ainda que sobre esse tipo de assunto, a Federação Brasileira de Bancos, que é a FEBRABAN, se manifestou sobre aquela notificação que ela recebeu daqui do Procon de São Paulo sobre o roubo de telefones, né, que tem acontecido aí, para os ladrões conseguirem acessar as contas bancárias da galera também. Eu tenho comentado por aqui sobre essas notificações, né, falei na segunda-feira que a Apple, a Samsung e a Motorola receberam, e aí comentei ontem também que os bancos receberam, né, a FEBRABAN também recebeu para explicar como é que tá acontecendo o roubo de dinheiro do pessoal quando rouba o telefone, e a FEBRABAN falou, né, um pouquinho sobre esse assunto. Ela comentou que pelo menos até agora, né, pelo menos até onde ela sabe também, nenhum aplicativo de banco até agora teve uma falha de segurança que permitiu o acesso indevido a contas e a galera que vacila, né, especialmente quando o assunto é senha. Ela recomendou que o pessoal pare de usar a mesma senha para tudo, especialmente aí no caso de senha para banco, e também pare de anotar a senha em bloco de notas aí, por exemplo, que é fácil de acessar. Vale lembrar que hoje em dia, tanto Android quanto iOS, tem aquele sistema seguro de administração de senhas, né? Que você tem que lembrar uma senha só, e aí você consegue cadastrar de um jeito seguro as senhas aleatórias aí de cada login que você tem, e claro, né? Aplicativos tipo OnePassword fazem isso também. Nesses casos, a utilidade disso é justamente você só tem que lembrar uma senha, aí você consegue lembrar de cabeça, e aí cada senha de login seu pode ser uma coisa bem escabrosa, né? Que tá armazenado lá, é preenchido automaticamente, inclusive, se você souber essa senha mestra, então dá mais piada nisso, né? Se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora aqui do Brasil a gente vai para o Canadá, onde o partido do primeiro-ministro fez uma proposta de lei que quer alterar o jeito aí que as redes sociais têm que tratar conteúdo e priorizar conteúdos criados e consumidos também por canadenses. O que rola é que por lá eles têm uma lei que é até parecida com a que tem aqui no Brasil também, que a TV, por exemplo, tem que priorizar conteúdos nacionais, até no caso deles lá, para preservar a cultura na comparação com a cultura americana, que é um pouco mais próxima, eles querem estender isso aí, na verdade não só para redes sociais, mas para streaming também. Aí no caso das redes sociais, o que eles querem fazer é obrigar o Facebook, por exemplo, a alterar o algoritmo da plataforma, para começar a aparecer sempre mais para cima lá conteúdos criados por canadenses, né, para serem consumidos também por canadenses, e é claro, né, que isso está começando a dar origem aí também a uma certa polêmica. É que no caso conceitual desse projeto de lei, quem está se opondo a ele falar que isso está beirando a censura, também aí está mexendo com a liberdade de expressão e tem a parte técnica também, né, que está meio no ar, né, como é que vai funcionar a coisa toda. Eles não explicam, por exemplo, nem o que é um conteúdo canadense, né? Então, sei lá, se um canadense tá fora do país, tem que aparecer o conteúdo do país dele lá pra cima. Ou então, ao contrário, né? Um estrangeiro no Canadá, se o conteúdo também de canadense tem que aparecer mais pra cima, então tá bem complicado aí a parte mais técnica, conceitual também desse projeto de lei. Essa bagunça toda tá lembrando, inclusive, até comentei por aqui várias vezes, né? Aquela mudança da lei na Europa também, de direito autoral, que foi bem bagunçada, até hoje não entrou no ar, né? Como o pessoal queria inicialmente, então é bem provável, né? Que tenha muito vai e vem sobre isso aí também no Canadá. Bom, a seguir eu vou falar sobre um evento que a Samsung marcou para o dia 28 de junho, participação dela digital na MWC. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o patrocínio da Pedute Advogados, que é falar com você, que também é uma empresa que tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Algumas das especialidades da Pedute Advogados, que trabalha desde 77 com propriedade intelectual, incluem o registro de marcas e patentes e proteção de dados e privacidade. E ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que está em vigor já aqui desde o ano passado. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que em agosto, né, que tá marcado para começar a valer as multas aí da LGPD, então precisa de correr, né, se você não adequou sua empresa ainda para a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. No site da Pedute Advogados, que é pedute.com.br, você encontra mais informações sobre como eles podem te ajudar a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, então acessa lá, pedute.com.br, pedute.com.br. Aí você entra em contato com eles e comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e dá o primeiro passo para se adequar à LGPD antes que seja tarde demais. Uma última vez, acessa lá, pedute.com.br. Muito obrigado a Pedute Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. A Samsung marcou para o dia 28 de junho a participação dela, né? A transmissão que ela vai fazer, o evento ao vivo aí, a transmissão do evento dela na MWC, que é a Mobile World Congress, para falar especialmente aí no caso da linha Galaxy de objetos conectados. Ela falou que o que o pessoal pode esperar para esse evento é a visão de futuro da Samsung para o mercado de relógios inteligentes, né? Para a linha Galaxy Watch, o que é um resultado até da fusão aí, que foi anunciada recentemente do Wear OS, que é o Android aí no relógio, também com o teasing da Samsung. Na Google I/O no mês passado, o Google falou que eles iam juntar o Wear OS com o teasing, né? Que é tanto o sistema aí de Android para relógios inteligentes, quanto o sistema também da Samsung. Agora eu vou pintar mais detalhes aí que a Samsung vai compartilhar com todo mundo. Então, para esse evento da Samsung, no dia 28, você pode esperar informações não só sobre os relógios dela, né? Mas também como a coisa toda vai funcionar em conjunto aí com os aparelhos da linha Galaxy. E claro, né? Que eu vou comentar sobre isso aqui depois que rolar o evento. Agora, um produto aí da linha Galaxy que a Samsung anunciou na Índia foi o telefone M32, que tinha vazado aí recentemente, até comentei por aqui. Ele vai custar lá na Índia o que daria por aqui, mais ou menos aqui na conversão direta, uns R$1.000, e é bem próximo aí do que tinha vazado já a respeito do telefone. Ele tem tela de 6,4 polegadas, tem câmera principal traseira de 64 megapixels, tem bateria de 6.000 mAh e processador MediaTek Helio G80. O Galaxy M32 está homologado já aqui no Brasil pela Anatel, o que quer dizer, né, que o lançamento aí, pelo menos em teoria, pode estar próximo e também, né, quando pintar a informação oficial sobre preço e lançamento, eu comento aqui no podcast. E enquanto isso, no Clubhouse, eles vazaram por engano aí, que eles vão começar a deixar o pessoal conversar por texto também, não só por voz. O que rolou foi que no update mais recente do aplicativo, umas pessoas tiveram acesso a uma novidade chamada Backchannel, que era basicamente uma troca de textos aí também, né, pra galera que tava conversando já por voz, mas tiraram do ar o recurso quando ele virou notícia. Aí, perguntados a respeito disso pela imprensa, o Clubhouse falou só que eles testam coisas o tempo inteiro, né, mas não vão detalhar aí o futuro do aplicativo, mas é aquela coisa, né, parece que eles vão começar a se mexer aí agora que todo mundo copiou a parte principal da plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que está se mexendo já nos bastidores aí para começar a fabricação em larga escala dos próximos iPhones. É que as fontes do site Economic Daily comentaram que tanto a Foxconn quanto a Pegatron estão já oferecendo bônus, né, para a galera aí se motivar a trabalhar 6 dias por semana, ganhar uns R$4.500 para conseguir fabricar iPhones, e também tem bônus para quem recomendar os amigos para fazer parte também da linha de produção. E ainda sobre a Apple, e também fechando aqui o episódio de hoje, ela vai cortar para 3 meses agora o período lá para você experimentar o acesso à Apple TV Plus, para quem não tem, né, o acesso à Apple TV Plus ainda. O que acontece é que desde que ela lançou o serviço, quando você comprava alguma coisa dela, você tinha acesso a 1 ano de Apple TV Plus, né, que ela foi estendendo o prazo aí, porque faltava temporada nova por conta da pandemia, mas tá parecendo, né, que ela vai conseguir estrear as segundas temporadas aí de quase tudo, então ela vai cortar esse período de teste grátis. Então ela falou que a partir de 1º de julho, quem comprar alguma coisa dela e ativar, vai ter 3 meses só pra acessar Apple TV Plus, né, e não 1 ano mais de graça aí de acesso à plataforma, então corre, né, se você pensou em comprar alguma coisa da Apple, você consegue aproveitar 1 ano de graça se você comprar até o dia 30. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, uma empresa, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Pedute Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!